Nesse contexto político institucional do Brasil, de início do governo Bolsonaro, a proeminência do espaço virtual, não é, como via de participação política e popular, de um lado, de outras fake news que tomam contas, né, das redes sociais, geram muita preocupação, né, sobretudo quando consideramos o enfraquecimento também dos partidos políticos e dos tradicionais instrumentos de democracia representativa e participativa. Então, essa nova realidade, né, em que a política e a sociedade do Brasil estão inseridas, traz preocupações quanto à manutenção e aprimoramento do Estado Democrático de Direito, inclusive sobre eventuais riscos, né, contra a democratização. O tema será debatido em um evento nesta semana e eu converso agora com o professor Justino de Oliveira, que é do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, ele é especialista em Direito Público. Professor Justino, bom dia, como vai?
Bom dia, muito bem, obrigado.
Obrigada por conversar conosco sobre este tema. A gente tem falado muito sobre esse espaço democrático e essa nova realidade, não é? A política está muito relacionada às redes sociais, mas o que se passa nessas redes sociais, professor Justino, representa a opinião pública?
Não, eu diria que o que ocorre nas redes sociais é, quando muito, digamos, há uma representatividade do conteúdo das redes sociais em relação à opinião pública muito parcial, muito parcial. Ela não se iguala à opinião pública. Acho que esse é um ponto, é uma premissa até para a gente entender todas essas transformações que vêm ocorrendo. Eu diria que a internet, a inovação tecnológica como um todo, ela vem provocando, obviamente, transformações no mundo todo, em todas as áreas. E também vem mudando a política. Então, nós podemos falar em inovação política a partir da inovação tecnológica, a partir da internet. Então, essa é uma outra premissa. O que com o início da internet, ou seja, com o uso das plataformas digitais, né, para amplificar, vamos dizer assim, a participação política, se imaginava que haveria um aperfeiçoamento da democracia. Surgiu, então, uma expressão como democracia digital, democracia online, uma outra expressão também. Então, nesse sentido, havia uma ideia de que a inovação tecnológica, ela provocaria transformações positivas na democracia. O que a gente vem observando nos últimos tempos, eu acho que a eleição de Trump para a presidência dos Estados Unidos marca essa nova era, né, com muita força, é que não necessariamente o uso da tecnologia pode ter um efeito positivo na democracia. Então, se é possível, de um lado, por exemplo, a criação de aplicativos, e eles vêm sendo criados para fim de acompanhamento dos mandatos de políticos. Então, nós temos, por exemplo, o aplicativo Mandato Aberto, nós temos o aplicativo Poder do Voto, isso no Brasil, no mundo também, né? Então, nós temos, podemos ter efeitos, aplicações positivas, vamos dizer assim, né? Do mundo digital, da internet, na democracia. Mas a gente tem também hoje a presença muito negativa, até como protagonista nas eleições, das fake news, né? Das mensagens falsas, com perfis falsos, perfis que estão radicalizados, por exemplo, e que acabam tendo uma força muito grande nas redes sociais mais globais, como Facebook, o próprio YouTube, né? E assim por diante. Então, eu diria que não há a negatividade total dessas inovações tecnológicas na democracia, ela não é negativa na sua essência. Existem, sem dúvida, efeitos positivos, mas nós estamos no momento que nós ainda temos de fazer um balanço. E certamente há muito a fazer para que a própria democracia não seja capturada por esses efeitos negativos, né, da tecnologia.
Não tenha dúvida. E, professor, a questão é se vai ter que controlar isso de alguma maneira? Para uns isso é censura, se tem que ter regras mais claras. A gente pode citar, por exemplo, a decisão, né, do presidente do Twitter nos Estados Unidos, que disse, olha, a campanha política vai ficar de fora do Twitter. É, pode ser até uma posição diante, né, para fazer um contraponto ao Facebook, a Mark Zuckerberg, que é contrária a essa ideia, diz que a sociedade tem que amadurecer naturalmente, mas já se começa a pensar em limitar espaços, na medida em que, né, essa participação de grupos mais radicais ganha um espaço muito grande e dão a impressão de que eles são o todo, né? Quando na realidade eles não são. São grupos barulhentos, radicais. Não sei se o senhor concorda com essa ideia, mas não representam. E o que também diminui ou dá a impressão de diminuir o espaço de quem quer equilibrar. O equilibrado, ele não tem espaço, né? Ele não ganha repercussão, ele não faz barulho na internet, e isso é muito ruim. Então, como o senhor vê a questão de controles, regulamentos, decisões destas próprias empresas, porque está na mão delas, né? Boa parte dessa limitação.
Sim, então esses aspectos ou essas situações e várias outras, né, que nos motivaram, por exemplo, organizar esse evento, né, que vai ser no dia 7 de novembro, às 19 horas, a gente pode falar mais dele,
sim, aqui em
São Paulo, que tem como tema político, redes sociais e democracia. Não é um tema fácil, é um tema extremamente complexo. E, na verdade, é exatamente isso que você retratou nesses exemplos, né, de inovações que nós estamos observando hoje no mundo. Como eu disse, toda essa inovação tecnológica, ela pode ter efeitos positivos no exercício da democracia, na representatividade, na participação política em plataformas digitais como um todo. Uhum. Mas o que a gente vem observando é, na verdade, que regimes totalitários, ou se não totalitários, regimes em que você tem um populismo muito exacerbado, né, acabam sendo baseados muito em fake news, em plataformas digitais, digamos assim, dirigidas, e que passam também esses políticos, quando eleitos, sobretudo para cargos representativos do poder executivo, eles passam a exercer, ou têm uma tendência a exercer os seus cargos, como presidente, enfim, governador, prefeito, de maneira totalitária, de maneira populista. Então, a direita no mundo vem se utilizando muito dos mecanismos digitais, redes sociais como um todo, para fins eletivos, e depois, uma vez eleitos, tentam também, esse é o efeito totalizante, né, o totalitário do mau uso das redes sociais, tentam acabar com o debate, né? Então, é como se fosse um prolongamento das eleições que são... que ocorrem muito com base em plataformas digitais dirigidas, até com fake news, né? E aí, uma vez eleitos, eles tendem a levar isso, né, ao exercício do poder. Então, esse é um ponto que você realmente trouxe e que é de muita preocupação. O outro é também o que você acabou de falar. A gente vem percebendo nas últimas eleições, no mundo todo, não foi só no Brasil, que plataformas de redes sociais como o Facebook, o Twitter, né, digamos assim, hoje, tendo um protagonismo nos debates políticos. Então, não é mais a TV, não são mais os meios tradicionais de comunicação. E aí é como se a própria democracia, o jogo democrático, tenha se transferido para essas redes sociais. E aí, o que a gente percebe? O Facebook, por exemplo, ele é uma rede privada. Então, quem tem ali o seu perfil para manutenção, para criar e manter o seu perfil, tem que obedecer a redes privadas do próprio Facebook, da organização Facebook. Então, você pode manter ou não, né, perfis mais totalitários, radicais, né, ou que não sejam voltados ao diálogo, por exemplo, de fins mais totalitários, a depender se você está ou não observando as regras do Facebook. E do outro lado, o próprio Facebook pode entender que o seu perfil, ainda que não tenha não seja um perfil radical ou totalitário, ele pode ser excluído se desatender as regras do Facebook. Então a gente tem como que uma democracia que foi transposta do mundo real para o mundo virtual, e o jogo democrático não passa mais a se submeter a regras públicas, vamos dizer assim, e sim a regras privadas.
Sim,
então
sim.
São temas de altíssima complexidade e que merecem um debate constante na sociedade para fins de aprimoramento, para fins de superação de obstáculos e também para minimizar ou pelo menos mitigar efeitos negativos da inovação tecnológica na democracia.
Uhum. Não é um tema fácil. Toda vez que a gente fala, por exemplo, estipular regras, quer dizer, se é um negócio privado, ele tem as suas próprias regras, né? Só que quando ele esbarra, por exemplo, quando ele está inserido dentro do... Né, o impacto desse aplicativo está inserido na política, na participação, nas discussões... E como é que fica, né? Quem é que controla? É bastante delicado, sem dúvida alguma. Agora, a gente tem que ressaltar também, professor, que tem, como o senhor disse, tem muita gente criando plataformas em que as pessoas podem se unir, discutir e ampliar o espaço e a discussão também, né? Tem muita gente fazendo isso em grupos, então tem saída.
Não, existem os dois, como eu mencionei,
tem
as duas vias,
né?
Sim, existem os bons caminhos e, obviamente, a tecnologia, ela é boa, uhum. Né? E, na verdade, eu não acho que a tecnologia é boa ou ruim em si, intrinsecamente ela não é boa ou ruim. É o uso da tecnologia, né, que vai trazer efeitos positivos ou negativos, uhum. A sua aplicação para determinada área do saber, do conhecimento, da vida. Uhum. Então, isso também é na política. Portanto, você havia mencionado também a necessidade de nova legislação, né? Isso o Congresso Nacional Brasileiro está debatendo, formas de conter e punir fake news. Porque, embora a internet seja um espaço livre, né? Hoje já é uma ideia romântica de que a tecnologia seria utilizada para fim de maximizar a participação política e que seria tudo uma novidade positiva. A gente viu que não é bem assim. Uhum. Né? Então, políticos estão sendo eleitos com base em fake news.
É,
e não se sabe exatamente como fazer para refrear isso, né? Para frear isso. Então, o debate, ele é importante. As pesquisas, elas são importantes. Né? E nesse sentido, então, é que a gente está tentando, né, contribuindo para o debate, organizando esse evento, uhum. Que vai ser agora, nessa quinta-feira, no dia 7, de novembro, né, a partir das 19 horas, no Centro Cultural Barco, aqui em Pinheiros, em São Paulo.
Todos podem participar, né? Aberto ao público.
É aberto ao público, só tem que fazer a inscrição porque há limitações de lugares, né?
Ah, perfeito.
Então, as inscrições devem ser feitas no meu blog, que é o blog do Justino. E aí nós vamos ter a participação de advogados, de cientistas políticos que vêm lidando no dia a dia com esses temas. Por exemplo, o Dr. Márcio Pestana, que é professor de Direito Administrativo e é também advogado pessoal do governador Dória, por exemplo, ele vai nos contar um pouco da sua experiência na advocacia com esse tema, né? E nós teremos outros convidados também. Então, é muito importante o debate, é importante qualificar o debate. Infelizmente, a internet também trouxe esse efeito negativo, que é a desqualificação dos debates. Infelizmente, isso vem ocorrendo, tudo se tornou mais frágil, mais superficial. Então, também temos que falar um pouco sobre isso, quer dizer, como qualificar os debates. A internet deve qualificar os debates, não o contrário, né?
Justamente. Estão todos convidados. Eu quero agradecer muito ao professor Justino de Oliveira, do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, trazendo, adiantando questões que vão ser discutidas nesse evento, aqui para o ouvinte da Rádio USP. Muito obrigado mais uma vez, professor.
Eu que agradeço pelo espaço e oportunidade. Muito obrigado, bom dia.